Estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá a professora Débora de Melo Santana, que é coordenadora de projetos do Museu Dinâmico Interdisciplinar da UEM e que está presente aqui na Espangá. Olá, professora, boa tarde. Obrigada pela presença aqui no estúdio.
Olá, Luciana, boa tarde. Boa tarde a todos que estão ouvindo. É um prazer estar aqui.
O Museu Mude está aqui na Espangá, né? O que vocês estão oferecendo aqui para o público?
Sim, o MUD está aqui na Espangá, no Pavilhão Branco. Nós temos lá um pouco de como seria a mata da região de Maringá, com animais taxidermizados.
Ah, é?
Temos também os giroscópios, aqueles aparelhos que as pessoas seguram e viram de ponta cabeça, experimentos de física, de matemática, uma série de atividades.
A criançada se diverte, adora, né?
A criançada se diverte. E esse ano a novidade é que no Agromuseu nós temos também uma exposição sobre as deusas da colheita. E lá nós estamos, inclusive, com interatividade digital.
Ah, como é que é essa interatividade digital?
É um sistema de projeção em que a gente vai pisando ou pondo a mão e vão se movimentando as projeções. Então, tem um céu projetado, conforme você anda, as flores nascem e elas abrem. É muito lindo.
Puxa, que bacana. Nós até fizemos uma reportagem, nós temos uma programação aqui à noite, fizemos uma reportagem sobre as deusas da agricultura, da colheita, né?
Muito bem.
Professora, e o Moodley está lançando, né, um livro sobre plantas medicinais. Fala um pouquinho para a gente sobre esse livro, professora.
Sim, o Moodley tem uma tradição em plantas medicinais, tanto na demonstração em loco quanto em livros, né? Desde a década de 90 a gente trabalha com esse tema. E nós estamos agora, esse ano, lançando uma edição renovada, uma edição ampliada do livro de plantas medicinais que começou a ser lançado lá na década de 90 e foi sempre um sucesso. E a gente traz cerca de 50 plantas medicinais, que são plantas medicinais já bem utilizadas, bem seguras, estudadas pelas universidades, aceitas pelo Ministério da Saúde.
É, que plantas são essas? Você pode dar alguns exemplos para a gente?
Podemos. São plantas que normalmente a gente, que é aqui do interior do Paraná, a gente já conhece. Por exemplo, marcela, camomila, alecrim, abacate, maracujá, chaguinha, babosa, ipê roxo, e assim vai. Nós temos ali plantas que, capim-cidreira, que a gente está acostumado a usar no nosso dia a dia, desde a infância.
E por que são plantas medicinais?
Porque elas têm princípios ativos que atuam no corpo humano de forma efetiva, promovem mudanças no corpo humano. E algumas delas, inclusive, já são usadas para produzir medicamentos ou são copiadas para medicamentos sintéticos, né? E quando a gente usa a planta inteira, nós temos uma coisa chamada fitocomplexo, que é um conjunto de substâncias químicas que normalmente funcionam melhor juntas do que em separado.
Mas e para a gente utilizar uma planta medicinal, a gente tem que ter uma quantidade grande daquela planta para ter um efeito? Como é que é? Como é que é esse efeito da planta no organismo?
Isso é bem importante, né? Porque a planta medicinal ela atua como um medicamento realmente. Então, como remédio, como todo medicamento, tem dose certa, tem forma correta. Existem plantas que, por exemplo, só são usadas para uso externo, não são usados para uso interno. Por exemplo, a arruda. A arruda a gente usa para uso externo. Significa que a arruda mata piolho, viu, Luciana?
Ah, não sabia.
É uma beleza, mata piolho. Então dá para incorporar uma tintura no shampoo, dá para usar para lavar a cabeça.
Mas tem que saber manipular essa arruda.
Tem que saber manipular ali para preparar, mas faz em casa mesmo.
É,
mas a gente não bebe. Então, esta tem um certo grau de toxicidade, é um exemplo de planta que a gente usa por fora, mas não usa por dentro. Então, a gente tem que estar atento às formas de utilização.
Porque tem muito conhecimento popular também em relação às plantas medicinais, né?
Com certeza. E é interessante que desse universo de vegetais que tem no Brasil, a pista para ter uma planta medicinal vem sempre a partir do uso popular, ou do uso tradicional, ou da observação de animais, ou mesmo né, das nações indígenas que faziam uso. E às vezes a gente fala assim, poxa, por exemplo, um chá de hortelã, né? Nós conseguimos facilmente identificar 4, 5, 6 gerações que usam o chá de hortelã sem toxicidade. Então, essa é uma pista para o estudo, para que as pessoas na universidade estudem aquela planta e confiram quais são os princípios ativos, porque ela tem uma segurança já tradicionalmente comprovada.
É comprovada porque as pessoas utilizaram durante muitos anos.
Utilizaram e não passaram mal.
Então está comprovado que não faz mal, né?
Aí vai se estudando na universidade exatamente como é o efeito, se pode ter um risco.
Que outro exemplo você pode dar para a gente de uma planta medicinal bastante utilizada, bastante conhecida?
Olha, nós temos duas plantas muito conhecidas pelo seu sabor amargo, que são a carqueja e o boldo. A carqueja, o nome científico é Baccharis trimera, e o boldo, o nome científico é Coleus barbatus. São duas plantas muito diferentes entre si, mas que têm as duas um gosto amargo e são usadas para estimular o fígado, a vesícula biliar. Então, num dia de má digestão, num dia que a pessoa está se sentindo mal, muitos usam o boldo ou a carqueja. E essas duas, o boldo, durante os estudos que foram feitos, inclusive pelo próprio Ministério da Saúde, demonstrou-se que ela pode aumentar a pressão arterial. Então, o boldo a gente não recomenda para quem é hipertenso. Ah, mas o hipertenso, então, como ele vai fazer para usar uma planta medicinal que estimule o fígado? Ele usa carqueja, porque a carqueja baixa a pressão. Olha. Então, ela tem um efeito diurético, ela tem o mesmo efeito do amargor sobre o fígado e a vesícula, e ela tem segurança para o paciente que é hipertenso.
Que interessante. Agora, essas plantas, elas devem ser usadas em prevenção ou podem ser usadas também em tratamento?
Podem ser usadas em tratamento, podem ser usadas com a dose correta, da forma correta. Algumas situações mais simples, sem abandonar o uso dos medicamentos de uso contínuo, isso é muito importante. Elas vêm como uma terapia complementar, inclusive o próprio SUS já reconhece como terapia complementar e existem unidades de saúde, alguns municípios que já implementam hortas de plantas medicinais e já utilizam as plantas no receituário.
As pessoas podem ter hortinhas em casa também e utilizar essas plantas.
Podem ter hortinhas em casa. Nós temos nas hortas comunitárias de Maringá, algumas que com o apoio do município cultivam plantas medicinais. Quando tem dificuldade, a universidade auxilia nessa identificação, né, para reconhecer se a espécie está correta. E essas pessoas que produzem nas hortas comunitárias comercializam para que a pessoa possa ter ali na sua casa.
Qual é a recomendação para se combater o estresse, a ansiedade?
Olha, muitas plantas têm um efeito ansiolítico, né, mais calmante. Por exemplo, as folhas do maracujá são utilizadas para chá. Mas também a camomila, a macela, a erva cidreira brasileira, que é um arbusto, nome científico é Lípia alba, que tem um cheirinho doce, e muitas outras. São plantas que às vezes a gente perdeu o hábito de tomar, poejo, mas que são plantas que nos ajudam realmente a manter ali um nível de ansiedade sob controle.
E a gente encontra, então, essas plantas em hortas comunitárias.
Às vezes na feira de produtor, sim. É importante ter um material, né, um livro, um site que tenha segurança para confirmar, então, ali a aparência da planta, se a planta está correta, a descrição, a forma de uso. É importante que essa planta seja cultivada em um lugar que não tenha acesso de animais, de cachorros, né? Porque não faça xixi ali na planta, para que não esteja exposta ali a muito risco de sujeira na beira da rua, por exemplo, que tenha fumaça dos carros. Então, esses cuidados com as plantas fazem parte dos cuidados como se fosse realmente um alimento ou um medicamento.
esse livro traz essas informações.
Sim, esse livro traz informação dessas 50 plantas, que são essas plantas já validadas, né, e traz também a explicação de como elas atuam nas doenças. Então, por exemplo, a própria arruda que eu comentei, ela tem um efeito sobre para melhorar a circulação no uso externo. Então, como fazer um banho para hemorroidas, um emprasto para uso em varizes, né? São situações que podem ser usadas, também o livro explica.
E como adquirir esse livro?
O livro foi produzido pela Associação de Amigos do MUDI. O Museu Dinâmico Interdisciplinar tem uma associação de apoio, né, que tem ali a finalidade de apoiar as ações, e esta associação comercializa o livro. A pessoa pode ir diretamente ao MUDI, ou a pessoa pode escrever pelas redes sociais do MUDI, ou pelo site, né, ou da própria AMUDI, e aí adquirir o livro. Também, Luciana, é importante ficar alerta ali no site do MUDI, porque esporadicamente nós oferecemos cursos.
Ah, é?
Geralmente são cursos ou gratuitos ou com custo bastante reduzido, e aí a pessoa aprende na prática a preparar essas plantas medicinais.
A cultivar?
A cultivar, a colher, secar e preparar ali as formas de uso.
Ah, tem um preparo especial, então, professora?
Tem um preparo, algumas plantas são preparadas em tintura de base alcoólica, outras são preparadas em chás por decocção, outras em chás por infusão. Então, tem formas diferentes de preparo de acordo com a natureza da planta.
Tá certo. Então, é entrar em contato pelas redes sociais, né, do MUDI.
Sim.
São plantas medicinais. Tem o tempero também? Vocês falam alguma coisa sobre tempero ou não?
Tem muitas plantas medicinais que são também utilizadas como tempero, né? Manjericão, tomilho, que estão também, orégano no livro, mas que tem um efeito. Tem o uso como tempero, mas tem também o efeito medicinal. O orégano, por exemplo, que a gente usa na pizza, o chá de orégano, chá por infusão, ele tem um efeito antibiótico para infecções de garganta.
Acha? Sério?
Eu já fiz muito gargarejo com chá de orégano. Às vezes a gente fica com gostinho
e
de pizza.
E aí a gente pode pegar o orégano e fazer o chá ali?
Pode, o fresco é melhor do que o seco, fresco. Mas o seco também funciona. A gente coloca o orégano na xícara, põe a água fervente por cima, tampa a xícara, espera até esfriar, coa, e fica a aguinha ali meio esverdeada, né, o chá. E aí você não precisa beber, você faz bastante gargarejo. É extremamente importante para quem usa a voz como você.
Olha, adorei essa dica, eu vou fazer hoje mesmo em casa.
Também para a voz e para a garganta, nós temos a romã.
A romã,
quando nós cortamos o fruto, que tem aquela parte colorida,
sim,
ao redor tem aquela parte branca, amarelada.
Certo.
Ela é a parte que a gente ferve, essa é por decocção. A gente pega aquela massa branca, ferve, forma um chá bem amarelo, muito amargo, mas rico em peletierina, que é um antibiótico natural. Também não precisa beber, o gargarejo faz um excelente efeito para dores de garganta.
Mas tem que ter uma utilização de quantas vezes?
Olha, ali enquanto persistir a dor, você pode fazer gargarejo. Como você não está bebendo, né, você está fazendo gargarejo, então você não tem efeitos tóxicos, você vai ter um efeito local.
Que interessante, está certa. Professora, mais alguma coisa a destacar sobre a presença do MUDI aqui na Expoingá?
Eu quero convidar todo mundo para vir para Expoingá, para nos visitar no Pavilhão Branco e no Agromuseu. Nós estamos aqui com uma mostrinha do que está lá dentro do museu, mas aqui já dá para se divertir bastante e aprender bastante.
O museu já voltou a atender o público como atendia antes da pandemia?
Já sim. As pessoas que estiverem interessadas, no próprio site do MUDI, que é mudi.em.br, lá existe um local para agendamento. Quando são grupos de mais de 10 pessoas, podem agendar um horário para ter melhor atendimento. E quando são famílias ou grupo, ou pessoas isoladas, não precisa nem de agendamento. Nós já estamos abertos. Só durante o Expoingá que estamos aqui. Mas
sim,
voltando já está
então,
tudo normal.
Lá no espaço central, ali na universidade, durante essa semana não há
atendimento. Durante essa semana não há atendimento, mas retornando já volta ao normal.
Tá joia. Professora, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista e uma ótima tarde.
Obrigada, foi um prazer.
Nós conversamos com a coordenadora de projetos do MUD, o Museu Dinâmico Interdisciplinar da UEM, Débora de Melo Santana, que nos falou sobre a presença do MUD aqui na Expoingá e sobre o livro de plantas medicinais.